27 de setembro, hoje, 27 de setembro, é considerado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Data esta instituída pela Lei de número 11.584 de 2007. Visa conscientizar a sociedade sobre a importância da doação e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto. É a campanha Setembro Verde. Nós vamos contar com as participações aqui no programa Bom Dia Cidade, da doutora Darcimara Mendes, do Lions Clube Lagoa Vermelha Melvin Jones e da professora Mariluce Melo Ferreira. Vamos abordar este assunto muito importante. Muito bom dia, doutora Darcimara. Obrigado pela sua presença em nosso programa.
Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. Nós estamos hoje aqui na rádio representando o Lions Clube Melvin Jones para falar um pouquinho sobre a data de hoje, né? Uma data que enfatiza o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Essa data, essa lei que você já mencionaste, ela foi criada visando a realização de campanhas de estímulo à doação. A gente sabe que com a pandemia houve uma drástica diminuição no número de doadores, né? Então, mais aí a importância, surge ainda mais a importância de nós conversarmos sobre o assunto.
Isso.
Então, como você mesmo referiu, a família, né, ainda é quem decide. Eu falo ainda porque existem projetos de lei, né, para tentar mudar essa situação. Mas é a família que vai dar a palavra final, né, se o seu ente querido poderá ou não doar os órgãos. Então, o que a gente veio hoje aqui conversar é sobre essa importância da gente falar com os familiares e manifestarmos a nossa vontade.
Isso.
Porque a gente sabe que cerca de 50% dos casos, infelizmente, não tem a aprovação da família. Isso se dá por várias questões, principalmente pela questão da desinformação, né? Porque existem muitas fake news, muitas conversas que não condizem com a realidade. Então, importante se inteirar, saber do assunto, né? Se tem alguma dúvida, conversar com um profissional da área de saúde, né? E manifestar essa vontade. Também outra causa são por questões religiosas, que às vezes a família acaba não concordando, né? E surgiu, né, agora, através do Colégio Notarial do Brasil, a Tabeliã de Lagoa Vermelha já esteve nos meios de comunicação divulgando também acerca da escritura declaratória de vontade. Esse é um documento muito importante que pode ser realizado através do tabelionato, né? Então, a pessoa se dirige até o tabelionato e leva seus documentos pessoais e vai declarar a sua vontade de ser doador de órgãos. Essa escritura, ela é gratuita, não vai ter custo nenhum e também sigilosa. Ela vai apenas constar nos dados da central de transplantes, né? Existe então essa central com o colégio notarial, em que, no caso de uma morte encefálica, vai estar lá os dados de todas as pessoas que fizerem essa escritura declaratória. Mas mesmo assim, você indo ao tabelionato e fazendo a declaração, ainda vai depender da autorização da família. Então, por que fazer?
É a palavra final.
Exato. Por que fazer? Porque às vezes a família fica em dúvida se realmente era a vontade do seu ente querido. Porque como é um assunto um tanto delicado, às vezes a gente não conversa sobre isso em casa, né?
Verdade.
Então vem a ser uma segurança, né? Porque o teu familiar...
Há muito tabu aí, André.
Exato. Então o seu familiar, sabendo que era a sua vontade, dificilmente vai dizer não. Né? E para finalizar aqui, eu quero dizer que nós do Lions Clube estamos fazendo uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e também convidamos o tabelionato de notas, né? Porque eu acho que nós temos que unir forças, né? E enquanto nós unirmos força, mais pessoas nós vamos alcançar nessa conscientização. E nesta sexta-feira, no dia 29 de setembro, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, vai ocorrer uma conversa sobre doação de órgãos. Tá? Como a gente está iniciando essa campanha, esse projeto, essa primeira conversa vai ser voltada aos profissionais da saúde.
Sim.
Tá? Vão ser duas turmas, vão ter uma turma às 9h30 da manhã, outra turma às 3h30, à 1h30 da tarde.
Sim.
E quem vai vir palestrar vai ser o pessoal do Hospital São Vicente, que trabalha na equipe de organização de procura de órgãos. Então, eles vão vir nessa conversa, vão trazer muitas informações importantes para nós.
Que bom. Sexta-feira agora.
Sexta-feira agora.
Mariluce, muito bom dia, obrigado pela sua presença em nosso programa. A Mariluce tem uma série de informações, dados, números. Mariluce.
Bom dia, Ademar, bom dia, Tassimar, bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM. Eu estou aqui porque eu sou uma das lagoenses que tenho doença renal crônica e que realizo terapia renal substitutiva. O que, que é isso? A terapia renal substitutiva é uma terapia realizada por pessoas que têm falência renal. No meu caso, a doença renal policística, herdada da minha mãe. Né? Então, eu realizo na minha casa todas as noites, a noite inteira. Eu fico conectada numa máquina que se chama máquina cicladora, que realiza, então, a diálise peritoneal. Eu tenho no meu abdômen implantado um catéter. Então, a minha rotina já faz 7 meses que eu, quando chega a noite, eu me conecto na máquina e a máquina faz todo o trabalho da filtragem que o rim não faz mais, não realiza mais. Então, quando a gente chega no ponto da falência renal, nos é oferecido a hemodiálise, que é aquela que é realizada no hospital. 3 vezes por semana, o paciente fica conectado numa máquina e todo o sangue dela sai e passa numa máquina que faz o trabalho do rim e depois retorna no organismo. Isso, ela fica conectada 4 horas na máquina. Então, aqui de Lagoa Vermelha, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, existem 31 pessoas que vão a Passo Fundo realizar hemodiálise, das quais a grande maioria no Hospital São Vicente de Paula e também no Hospital de Clínicas. E 4 lagoenses, eu e mais 3, realizamos a diálise peritoneal. Eu quero dizer que todo o tratamento renal é feito pelo Sistema Único de Saúde. Então, a cicladora, as bolsas de glicose que recebemos uma vez por mês, chegam caixas e caixas, um volume bem grande de material usado na diálise. Tudo isso é bancado pelo Sistema Único de Saúde. Aliás, o Brasil é referência mundial na área de transplante e possui maior sistema público de transplantes. Então, nós devemos, sim, chamar atenção para a população de que o SUS tem o seu valor. Eu faço uso, então, de toda essa logística aí que o SUS fornece. Em números absolutos, o Brasil é o segundo país que mais realiza transplantes de órgãos. Fica atrás apenas dos Estados Unidos. Mas, através do Sistema Único de Saúde, o Brasil é vanguarda no mundo. Né? E o Rio Grande do Sul, ele tem um dos mais bem estruturados sistemas de transplante do Brasil, com 54 equipes médicas. O Rio Grande do Sul tem uma central de transplantes e 6 unidades de procura de órgãos. Tá? Aí o Rio Grande do Sul poderia realizar até o dobro de transplantes de órgãos, se não fosse duas questões. Falha na identificação de doadores, aí por omissão médica. E outra questão, como a da Simara falou, a negativa dos familiares no caso em que a pessoa não declarou em vida o consentimento com a doação dos seus órgãos. Então, quando chega no evento, vamos dizer assim, né, no óbito, é aquele momento traumático que as pessoas ali na hora, ninguém tem a cabeça, né, fria para pensar racionalmente na questão da doação. Então, por que que foi criado o Sistema Nacional de Transplante? Isso até a década de 90, nós tínhamos, eu como professora de história, sempre tenho o costume de fazer uma abordagem, né, uma contextualização. Por que que foi criado o Sistema Nacional de Transplante aqui no Brasil? Porque tínhamos até o início da década de 90 muitos casos de tráfico de órgãos, né? Então, aí sentiu-se a necessidade de criar esse Sistema Nacional de Transplante, que faz, que é responsável, então, pela regulação, pelo controle e pelo monitoramento de processos, do processo de doação e transplante realizados no Brasil. E aí vem a pergunta, né? Quem é que pode doar? Né, Ademar? Quem pode doar? Um doador vivo, que pode ser parente até quarto grau, e o cônjuge, ele pode doar, então, doador vivo, um dos rins, porque um rim, Ademar, faz o trabalho dos dois. Então, eu tenho exemplo da minha irmã caçula, que exatamente há 2 anos atrás doou o rim dela para minha outra irmã, que passou pelo mesmo processo que eu passei, inclusive ela esteve no programa Roda de Conversa, segunda-feira, com a Silvana. Então, a irmã que doou o rim, vida normal. Né? Veja só. E teve a bênção, a grandiosidade, o gesto grandioso, o gesto de amor, de doar um rim dela para outra irmã que necessitava. O doador vivo também pode doar uma parte do fígado ou do pulmão e segue vida normal. E pode doar também a medula óssea. Tá? Então, nós temos o doador vivo, retomando, parente até quarto grau e o cônjuge, conforme a legislação brasileira. E também o doador com morte encefálica, que é bem importante ressaltar para os ouvintes. Vai a informação, né? Vai o papel da rádio, que é formadora de opiniões. E digo, nós professores, nós temos uma nobre missão. E vocês comunicadores também. Nós somos formadores de opinião, né? Então, o doador com morte encefálica, ele se torna, então, um doador. Não coma, é diferente do coma, porque o coma é reversível. E aí, tem o medo da desinformação dos familiares. Será que ele está bem morto? Será que não vai voltar a viver? Será que não é reversível? Tem que ser constatada morte encefálica por 2 médicos. Morte encefálica não tem volta. Tá? Então, constatada a morte encefálica, cabe aos doadores e familiares até segundo grau, isso conforme legislação, ou o cônjuge decidir se concordam com a retirada de órgãos para doação. E aí vem o papel da escritura pública declaratória de doação de órgãos, que a doutora Darcimara falou. A escritura pública não tem o peso legal jurídico, não é, doutora? Mas ela tem um peso moral. O Ademar deixou escrito, deixou registrada a escritura. Então, nós vamos, como familiares, sabedores da última vontade dele, nós vamos cumprir o último desejo dele. Então, tem um peso moral. Tá? Eu quero dizer, nós esquecemos de citar, mas ainda é tempo, que com a questão do transplante de coração do Faustão, uma figura conhecidíssima no Brasil inteiro...
Eu até ia fazer referência sobre essa situação. A doação de órgãos ganhou uma amplitude maior nos últimos meses em razão do caso envolvendo o famoso comunicador de televisão Faustão. Teve que ser submetido a um transplante de coração. E aí surgiu toda uma celeuma, muitos acusando que teria sido privilegiado na fila de espera, professora Mariluce.
Justamente, o que, que aconteceu? Primeira coisa, né? A fila de transplante é por compatibilidade. Então, eu vou falar no meu caso, transplante renal, em novembro eu termino toda a trajetória, o processo, que existe todo um protocolo, um processo de exames pré-transplantes. Estou fazendo esse acompanhamento no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, totalmente bancado pelo SUS. Tá? Então, existe todo um processo que eu devo cumprir. Então, em novembro, eu termino consultas, exames, avaliações, avaliação da equipe de transplante, avaliação do urologista, enfim, para saber aonde que vai ser implantado o novo rim. Então, terminado isso, eu entro para a fila de transplante. Então, veja, eu estou dializando desde fevereiro, vou entrar em novembro, porque o meu caso, eu não estou internada, eu consigo fazer a diálise, eu tenho um resquício de função renal ainda. Então, eu vou entrar para a fila de transplante em que fila? Na fila do sangue O positivo, que é o meu sangue. Então, se eu entrei na fila em novembro, não quer dizer, se vamos supor que 200 pessoas entraram antes de mim, não quer dizer que o meu lugar vai ser o lugar 201. É por compatibilidade e depende de outros fatores também. Então, no momento que eu entro para a fila de transplante, é como a grávida que vai ter o bebê de parto normal. Quando chega a hora, tem que estar com a mala pronta. Então, entrei na fila, eu tenho de estar com a mala pronta, que a qualquer momento pode me chamar. Pode durar uma semana, pode durar 6 meses, 1 ano, né? Não se sabe. Mas no momento que surge o doador compatível, eles vão chamar os 5 primeiros da fila do sangue O positivo, que é o meu. Então, eles chamam em Porto Alegre, vão me chamar, não quer dizer que eu vou receber o rim. A equipe médica vai avaliar o meu estado de saúde. Eu não posso ter nenhuma infecção, nenhuma doença, nenhuma gripe, né? E vou avaliar todos que estão ali, para que a quem vai receber o órgão não se perca o órgão. Entende? Então, tem todo esse procedimento, eu falo, então, do transplante renal. Tá? Então, que órgãos que podem ser doados? O coração, o pulmão, o fígado, o pâncreas, o rim, os rins, a córnea, agora vem os tecidos, né? Que tecidos são? A córnea, os ossos, músculos e pele. Então, um doador pode salvar de 5 a 8 vidas. Então, é um gesto grandioso, é um gesto de amor, porque a vida não pode terminar, a vida tem que continuar, né? Nós temos aqui a doutora Darcimara, tem os dados do Rio Grande do Sul atualizados, né, fornecidos pelo Hospital de Clínicas, quantos pacientes estão na lista de espera por uma cirurgia de transplantes.
Sim, esse dado foi divulgado ontem, em 26 de setembro. Nós temos 2.877 gaúchos aguardando, então, na fila de espera para realizar o transplante.
Sim, número significativo.
É, outra questão que é preciso se falar, no caso do transplante de coração, eu, da minha vontade, eu ouvi muitos especialistas falarem, né, na TV, em várias emissoras, vários canais, especialistas cardiologistas comentarem como é que é feito o transplante de coração no Brasil. Então, tem que ser feito dentro do mesmo estado, porque desde o momento que retira o coração do falecido, doador, até implantar no outro, no receptor, são 4 horas. Então, o coração tem que ser provindo do mesmo estado. E aí, para isso, tem toda uma logística, né, da aeronáutica, de helicópteros. Tem toda uma logística bancada pelo SUS para fazer com que esse órgão chegue a tempo no hospital. O rim é diferente. O rim eu procurei me inteirar, porque é aquilo que eu vou me submeter, né? O rim é 72 horas, desde o momento que retira do doador até o receptor falecido, o doador falecido. Então, metade dos rins que são implantados no Rio Grande do Sul vindos de doador falecido vem de fora do Rio Grande do Sul. Esse é um dado interessante. Tá? Então, 72 horas. Então, em Porto Alegre, pode ser chamado alguém lá da fronteira. É, lá da Barranca do Uruguai, lá do Suí, e dá tempo de vir. Normalmente, eu sei de conhecidos em Passo Fundo que pedem o auxílio da Polícia Rodoviária Federal. Vão escoltado pela polícia para conseguir chegar a tempo, o mais rápido possível no hospital. Então, é essa a questão, né, que a gente traz aqui, a colaboração da gente por interesse próprio, por estar vivendo esse momento da vida, que eu digo para quem está passando por isso, né? É só mais uma fase que também vai passar.
Verdade. Né?
Se Deus quiser, o mais rápido possível.
Doutora Darcimar, para concluir.
Para concluir, então, eu quero deixar essa mensagem, né, de incentivo às pessoas, porque na maioria das vezes o transplante de órgãos ele pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para aquelas pessoas que precisam da doação. Então, o gesto de familiares de um mesmo doador, né, pode salvar muitas vidas. Então, que fique não só esse dia de hoje para as pessoas refletirem, mas que seja algo assim contínuo, né, a importância desta data, deste gesto.
Aliás, o aspecto importante, um registro, ontem o presidente do Lions Club Lagoa Vermelha, Melvin Jones, o Antônio Marcos Osório Mendes, o vice-presidente Marcos Zago, informaram que o clube se engaja agora de forma definitiva, permanente, nessa campanha.
Sim, também.
Além da campanha de doação de sangue, agora se engajando também na campanha em favor da doação de órgãos.
Exato, Ademar. Nós vamos tornar também, assim como é a campanha de doação de sangue, a de órgãos uma campanha permanente.
Isso mesmo. A gente vai voltar a abordar esse assunto. As participações aqui no programa Bom Dia Cidade, da doutora Darcimara Mendes, do Lions Clube Lagoa Vermelha Melvin Jones, e da professora Mari Lucimelo Ferreira, 8h37.